Olá para você que segue acompanhando Notícias Agrícolas. Estamos começando mais uma edição do Pecuária e Mercado desta terça-feira para trazer todos os detalhes sobre o setor da pecuária, demanda, oferta, enfim, tudo que está balizando o mercado. E olha, o mercado começou bem agitado nessa semana. Informações de exportações, informações das salvaguardas da China. A gente teve também a redução das tarifas americanas. O mercado ficou bem agitado e isso acabou se refletindo na B3, que viu movimentos negativos nestas sessões. E para a gente trazer todos esses cenários, claro que a gente já começa o programa para o mercado do dia. E para trazer todos os detalhes e entender os fundamentos que vão continuar balizando o mercado do boi gordo, a gente convidou Felipe Fabri, analista de mercado da Scott Consultoria. Felipe, seja bem-vindo ao nosso site. Olha, conversando aqui com vocês, a gente já pontuava sobre esse mercado mais caótico que iniciou essa semana. E claro que os pecuaristas ficaram bem atentos diante dessas informações. Claro que todas as informações que chegam da China, o mercado fica bem atento, acaba refletindo e trazendo movimentos não tão esperados aí para o mercado.
Isso aí, Andresa, muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui conversando com vocês hoje. Primeiro ponto que a gente tem que destacar para o amigo pecuarista é que, por hora, não houve nenhuma confirmação oficial de que as notícias que circularam, que foram veiculadas ontem em alguns canais de comunicação, elas são verídicas ainda, tá? É claro, a gente está às vias já, muito provavelmente isso deve vir a se confirmar na semana que vem, quanto à questão da salvaguarda, mas por enquanto não há nada ainda oficial sobre o tema. Inclusive, o Ministério da Agricultura brasileiro, a ABIEC, ainda não se posicionaram porque não tem uma informação verídica quanto a esse fato. Então, na semana que vem, a gente deve ter, por hora, é muito mais especulação que tem sondado o mercado do que um fato mesmo. E aí a gente tem que analisar a questão desse fato, o que ele pode impactar pensando no mercado brasileiro. Primeiro ponto que a gente tem que sinalizar, tá? Mercado físico hoje, dia 18 de novembro, tá? Segue firme aqui em São Paulo. Nós não vimos o movimento de especulação que havia no mercado futuro ou as quedas que ocorreram no mercado futuro, que hoje sinaliza para uma arroba aqui na Praça de São Paulo, mais próximo a 315, impactando o mercado físico. O mercado físico está resiliente com uma arroba entre 320 e R$325. Isso considerando São Paulo, preço para mercado interno, preço para exportação. Então, por hora, nada disso chegou a impactar no mercado físico ainda. Houveram sim tentativas de negócios abaixo da referência, tanto na Praça de São Paulo quanto em outras praças pecuárias monitoradas aqui pelo Scott Consultoria, mas por hora, nada ainda que tenha dado escala para as indústrias frigoríficas, tá? Ponto positivo, esse quadro, toda essa questão da salvaguarda, a gente comentava já desde quando houve a postergação, ela acontece em um momento onde o mercado doméstico ele tem mais resiliência. A gente passa a ver um consumo doméstico, agora no mês de novembro e dezembro, que vem um pouco mais forte pela sazonalidade do consumidor brasileiro, pelo recebimento do 13º, pela entrada de bonificações. Então isso também colabora para um mercado do boi gordo mais sustentado. É claro que talvez longe ou aquém do que a B3 esperava, ali os 330 do começo do mês fica mais distante para a gente enxergar pelo menos num curtíssimo prazo, mas é um fato favorável, positivo no nosso ponto de vista, pensando num potencial mercado externo um pouco mais pressionado daqui até o final do ano, tá, Andressa? Então, em resumo, mercado muito especulado, um físico ainda sustentado e com alguns fatores que, no nosso ponto de vista, devem colaborar para que esse físico não sinta tantos impactos para a cotação da arroba do boi. Então, talvez a gente não veja um mercado físico cedendo como aconteceu na B3, e sim um mercado físico não chegando ao que B3 imaginava na abertura do mês, tá? Então, esse é o recorte que nós temos por hora. E aí, já a gente pode falar um pouquinho dos potenciais impactos olhando aí para a salvaguarda, se vier a se confirmar.
Exatamente. Fábrica, gostaria de entender nesse primeiro momento. A gente estava vendo há 2 semanas atrás a B3 também trabalhando com bastante volatilidade. Diante de tudo isso, né, tinha também umas especulações. Agora surgiu essa informação que, como você pontuou, a gente não tem ainda oficialmente se é confirmado ou não. Vamos ter que esperar o dia 26. Mas como o mercado futuro vai seguir se comportando lá com pressão, com volatilidade, e como que o produtor, o pecuarista que realiza travamentos na B3 nesse momento, ele se comporta? Porque a gente vê muitos produtores querendo liquidar também, né? Nesse desespero dos preços caírem mais.
Andressa, tudo vai depender da estratégia que foi adotada, tá? Se o pecuarista ele tomou uma posição considerando um seguro de preço mínimo, ele está garantido naquela referência que ele adotou. Se ele estava esperando aí um mercado talvez subindo mais e tomou uma posição que dependia de uma potencial queda, então esse pecuarista ele está tranquilo. Agora o problema é o pecuarista que não tomou essa posição, não fez um seguro de preço mínimo e ficou à deriva, né? Tomou uma posição ali no mercado futuro aguardando talvez uma potencial alta e com isso não travou o seu custo mínimo dentro desse contexto. Olhando para o pecuarista que não fez nada, para o produtor que está entregando boiada nesse momento, pensando principalmente nos confinadores, não é um quadro, no nosso ponto de vista, tão desesperador. O que nós estamos enxergando é um mercado que ele deixou de entregar margens em função dessa queda que houve na B3, e a margem que estava ótima passou a ficar boa, tá? Pensando no confinamento, principalmente, que é quem mais acaba utilizando da ferramenta de proteção, que mais tem presença agora nas entregas de boiada, esse é o cenário que nós estamos enxergando. Por que eu digo que a margem ela saiu de um ótimo e veio para uma margem boa? Considerando um cenário ótimo, se o preço da arroba do boi viesse até os 330, 340, 330, vai, 340 B3, lá no começo do ano chegou a especular, 330 que B3 no começo de novembro sinalizava, a margem do produtor ela seria bem mais interessante. Eu tenho até como fazer um cálculo agora aqui para a gente ter uma ideia. A gente estaria falando hoje, com a saída dessa boiada, isso com o mercado físico atual, de uma rentabilidade ao mês de 2,8%, base São Paulo, tá? Um preço de arroba de 320. Então é um cenário muito interessante, e se a gente tivesse esse 330 que B3 estava trabalhando, né, se o mercado físico chegasse, ou se o produtor ele fez essa proteção de seguro de preço mínimo considerando o 330, a margem ela foi para 3,5%. Então é um quadro, sim, é ruim ver essa questão das quedas na B3, existe a possibilidade de o físico ceder, mas nós não interpretamos que essa queda, esse potencial de baixo para o mercado físico seja tão brusco quanto o que aconteceu na B3. O que eu quero dizer com isso? Nosso físico hoje está trabalhando entre 320 a 325, talvez um 315, que é o que B3 está operando nesse momento, possa vir a acontecer? Sim, mas não enxergo também que seja dos males do pior com 315. A margem do pecuarista ela ainda estaria interessante, pensando no confinador, tá? Isso simulando aqui com dados do Confina Brasil para São Paulo, dados de reposição, segundo a Scott Consultoria, tá? E a gente estaria falando de uma margem de 2,1%, com uma arroba de 315. Se o mercado físico vir a se aproximar do mercado futuro neste momento. Então, no grosso, o que está acontecendo? É sim um impacto com relação ao potencial de rentabilidade da operação, mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma quebradeira, que vai ser um cenário negativo para esse final de ano ou para o confinador que tomou a decisão estratégica de entrar com boiada no segundo giro de confinamento. Olhando para São Paulo, o quadro ele ainda é relativamente interessante. Muito disso em função dos custos da alimentação, que apesar de um pouco maiores, a gente viu uma relação de troca mais interessante, o boi com relação ao milho. Tá? Então, o momento em que a gente está vendo essa especulação, ele é um momento relativamente favorável para a sustentação da arroba do boi. E isso a gente tem que tirar o chapéu, mas agradecer de estar acontecendo nesse momento. Acho que esse é um dos pilares, um dos pontos principais. Ah, e como que essa salvaguarda pode vir a impactar o mercado daqui para frente? Primeiro ponto que o pecuarista tem que entender, a China hoje ela se encontra numa conjuntura de produção que é muito cara. Estamos falando de uma arroba na China acima dos US$100, assim como nos Estados Unidos. E aí, quando a gente considera que o Brasil tem uma arroba hoje, que é metade do valor dessas arrobas no mercado internacional, pegando esses dois players, Estados Unidos e China, nós somos muito competitivos. Então, isso não deve fazer com que nós paremos de exportar carne ao mercado chinês a partir da questão da oficialização ou da salvaguarda. E a gente tem que entender como que essa salvaguarda vai vir. Ela virá através de cota, de uma cota global de internalização pelo mercado chinês? Ela vai vir através de uma cota e de tarifas para essa cota, passado ela, outra tarifa vai ser aplicada, semelhante ao que há hoje com os Estados Unidos. Nós teremos uma tarifa a mais frente à tarifa atual que os importadores chineses já pagam para trazer essa carne para lá. Enfim, ainda está tudo muito turvo em relação ao que vai ser. Acho que o fato que nós temos é que, apesar de toda essa movimentação na B3, o cenário para o pecuarista, ele segue bom. Nós vemos ainda um quadro favorável, principalmente analisando o ano de 2025, aonde os abates eles estão muito intensos. Outubro foi o segundo melhor mês em termos de abate, segundo o Sistema de Inspeção Federal, o SIP. Então temos uma condição bem melhor do que em 2024, um contexto de precificação aqui, no nosso ponto de vista, que caminha muito mais para um quadro de estabilidade para o final do ano do que para uma pressão de baixo, pegando os dois últimos meses que nos restam, tá?
Ô, Fábio, ontem a gente conversava no WhatsApp diante de todas as notícias e você pontuava sobre uma projeção que vocês aí da Scott fizeram de uma possível da arroba chegar aí possivelmente 340. Esse cenário ainda é válido?
Andressa, não, esse era um patamar máximo que nós tínhamos, tá? A gente redigiu um material, tá, para ser publicado agora no mês de novembro, sobre a cotação da arroba do boi frente ao ano passado. E todo mundo ficou com aqueles 350 no pico de preços em novembro do ano de 2024, e se poderia haver espaço para isso acontecer. Nós não enxergamos dessa forma e desde a virada de semestre já tínhamos um ponto que talvez não levasse a isso. Que pontos são esses? Primeiro, a margem da indústria frigorífica no ano passado ela chegou a 4,5 com uma arroba de 350. Nesse ano de 2025, essa mesma margem medida pelo nosso equivalente de Zossa, com uma arroba de 335, já chegaria a esses 4,5. Ou seja, já seria um primeiro ponto para a gente levar em conta. A carne para o consumidor ela já subiu muito ao longo do ano passado, no final do ano passado, e a gente não conseguiu ver repasses acontecendo ao longo da cadeia. Então já seria uma primeira trava. O que fez a diferença no ano passado? A exportação. Nós tivemos um cenário de exportação que caminhou muito forte no final de 2024, também vem muito forte em 2025, mas com dólar naquele final de ano que caminhava para próximo dos R$ 6. No final de 2024, até ali, praticamente fevereiro de 2025, um dólar que caminhou aos 6 para a indústria, isso acabou sendo mais vantajoso na questão da exportação, manter essa margem mais apertada no mercado doméstico. Então, para esse ano, a exportação ela está indo muito bem, mas com um dólar se aproximando de 5,20, isso fazendo com que houvesse um fator de limitação, por assim dizer. Então, hoje, o nosso cenário base é que, no máximo, se essa arroba viesse a trazer um movimento de alta, ele poderia ser os 340, mas dados os fundamentos de mercado nesse momento, olhando só para a margem que foi a mínima do ano passado e para a margem que poderia ser a mínima nesse ano, ela ficaria nos 340. Esse ano a gente não vê isso, dificilmente a gente caminha para essa condição daqui até o final do ano, principalmente em função de todo esse quadro de noticiário. Em 2024, nós não tínhamos ainda tarifaço Trump. Ah, é bem verdade, as tarifas foram reduzidas pelo governo norte-americano. Mas a carne brasileira ainda segue sobretaxada em 40%. Em um momento que geralmente os exportadores para lá aceleram o volume de venda, que é esse período de novembro e dezembro, tá? Para aproveitar a janela da cota que os Estados Unidos têm para o Brasil. Então, essa tarifa de 40% ela tira a atratividade da nossa carne para ir para lá. No ano passado, nós não tínhamos a questão de salvaguarda. Nós não tínhamos um dólar de 5,20. Nós tínhamos no mercado interno, além das festividades, um período de eleição. Então, todos esses foram fatores que juntos fizeram com que houvesse aquele preço máximo de 350 e que esse ano nós não enxergamos ele se repetindo, nós não enxergamos ele acontecendo daqui até o final do ano, tá? Principalmente dados os fundamentos das últimas semanas, dados os fundamentos agora relacionados à salvaguarda, que pesam um pouco mais principalmente pensando no exportador, que seria talvez o canal que pudesse vir a remunerar esses 340, tá? Então, esses 340 hoje, no nosso ponto de vista, estão mais difíceis, estão mais longevos aí de acontecer, ao menos no curtíssimo prazo, Andressa.
É uma pena, Fabri, porque eu tinha colocado como meta profissional dar uma matéria falando dos 350. Então, provavelmente, eu vou ter que postergar minha meta para 2026. Mas, falando um pouquinho
Novamente.
sobre as exportações, ontem a Cesex divulgou e um dado que me chamou a atenção: na primeira semana de novembro, a gente exportou próximo de 100 mil toneladas em uma única semana. Já na segunda semana, a gente exportou 63 mil toneladas. Então, a gente já nota aí provavelmente uma queda, quase uma queda de 36%, bem expressiva essa queda. E a gente sabe que a China, principal compradora da nossa carne, costuma reduzir os embarques em novembro, dezembro, janeiro. Isso já é um indicativo?
Andressa, no nosso ponto de vista, sim, tá? Só para o pessoal que está nos acompanhando ter uma ideia, nós fizemos uma análise dos últimos 10 anos de China no mercado brasileiro e a participação dos meses após janeiro, como que fica o volume de compras. A China, para os meses de novembro e dezembro, sazonalmente, ela reduz os volumes de compra a níveis próximos do que ela pratica no começo do ano. Por quê? Há no mercado chinês um feriado que ocorre entre o final de janeiro e começo de fevereiro, a depender do calendário deles, que é o Ano Novo Lunar, e esse é um dos momentos de maior demanda por carne bovina no país. Para atender a essa demanda, os embarques eles devem acontecer até no máximo primeira quinzena de novembro para chegar lá próximo às comemorações, próximo às festividades ou para atender até o mercado um pouco depois. Então, esse período ele é caracterizado por avanço nas compras chinesas entre julho até meados de novembro. Em dezembro e novembro, a gente assiste um ritmo um pouco mais frouxo, até ali meados de janeiro, de compras do mercado chinês, tá? Esse ano, nós enxergamos que houve uma aceleração até desses embarques para a China, que vem acima das 150 mil toneladas desde julho. A China, está comprando mais de 150 mil toneladas do Brasil desde o mês de julho, e na nossa visão tem a ver até com a salvaguarda, com os importadores chineses já tomando um pouco mais de atenção e de cuidado quanto à possibilidade de resultado, porque a primeira informação é que viria no final de agosto o resultado da operação. Foi postergada para novembro. De lá para cá, de julho para cá, a China comprou acima de 150 mil, tendo comprado entre o mês de outubro e de setembro 180 mil toneladas. Então, nós enxergamos que houve esse acréscimo, além da questão da sazonalidade, com a preocupação dos importadores chineses, e agora, em novembro e dezembro, deve haver uma desaceleração. A China vai deixar de comprar carne bovina do Brasil? Não. A gente ainda está vendo um ritmo de exportação muito forte. Estamos falando de 16 mil toneladas na média diária parcial de novembro. Um dado interessante até para o pessoal, na comparação anual, entre as três carnes, né, carne suína, carne de frango e carne bovina, só a carne bovina está com crescimento anual para volume, preço e faturamento na parcial de novembro. Então, ainda está sendo um mês muito bom para exportação de carne bovina, mesmo com esse ritmo de desaceleração que houve nos dados parciais. Então, enxergamos aí em novembro que talvez, apesar dessa desaceleração, nós superemos o mês de outubro com recorde mensal, tá? Por quê? O mercado tem ido além de China. China deve comprar um pouco menos, talvez, ou até manter o ritmo acelerado em função da salvaguarda, quebrando essa sazonalidade que nós temos para o mês de novembro. E os outros parceiros do Brasil têm comprado mais carne. Nós vimos aí Filipinas entrando mais forte nas compras de carne bovina, o México despontando desde o tarifaço norte-americano, o próprio mercado estadunidense comprando agora em outubro mais carne bovina do Brasil. Então são fatores que, na nossa visão, devem manter o ritmo de exportação, apesar dessa desaceleração, frente ao forte ritmo de abertura do mês, acima da média de novembro de 2024, podendo o Brasil ter, mais uma vez, recorde de exportação. Agora, dezembro adiante, é que talvez a gente sinta os impactos mais fortes de uma possível salvaguarda chinesa, tá? Então, para novembro, a gente vê um cenário muito favorável, um cenário muito positivo ainda, mesmo com esse quadro de ritmo mais frouxo acontecendo nos dados parciais divulgados pelo SESEX.
Fabre, muitas informações para serem acompanhadas e claro que eu agradeço a sua participação e vou continuar convidando você para estar aqui com a gente no Pecuário e Mercado e também nas matérias de texto, viu?
Olha, vai ser um prazer poder colaborar com vocês, Andressa. É um prazer estar aqui representando a equipe da Scott Consultoria. Agradeço o convite, fico à disposição de vocês e toda a nossa audiência. É isso aí.
Você então acompanhou a entrevista com Felipe Fabre, ele é analista de mercado da Scott Consultoria, trouxe todas as informações referentes às salvaguardas que seguem impactando o mercado momentaneamente somente a B3, enquanto no físico tem se mostrado mais resiliente. Fabre trouxe toda uma projeção com os preços aí no mercado futuro até o final do ano, então ele acredita que a Arroba não vai conseguir atingir até os 340, possivelmente 335 por Arroba. A gente vai ficar torcendo para que os preços se recuperem, tanto no físico, ainda mais, quanto no mercado futuro. Falando em mercado futuro, vamos ver os indicadores do boi gordo para ver como fecharam na sessão anterior. A Datagro trouxe uma queda de 0,54% e cotado em 320,27 centavos por arroba. Já a AgroBrasil teve a precificação em 323,61 centavos por arroba, com queda de 0,51%. E a Scott Consultoria permaneceu estável em 320 e o CPEA com uma queda de 0,40%, precificado em 321,35 centavos por arroba. Vamos para o. Ah, o mercado futuro a gente não vai conseguir passar hoje, porque não sei se vocês estão acompanhando, mas boa parte dos sites tiveram uma baixa nos servidores, acabou impactando e a gente não consegue ter acesso ao mercado futuro da B3. Mas assim que estabelecer, a gente vai trazer as informações em texto e também na edição de amanhã do Pecuária e Mercado. Parece que a gente conseguiu a retomada dos preços, então vamos ver? O novembro está com uma leve queda de 0,19%, precificado em 315,50 centavos por arroba. Já o dezembro trabalha com uma queda de 0,14%, precificado em 316,05 centavos por arroba. O janeiro trabalha com queda de 0,28%, precificado em 322,85 centavos por arroba. E o fevereiro tem uma leve alta de 0,8%, precificado em 325,45 centavos por arroba. A gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente traz mais informações sobre o setor.
Conheça a Horn, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horn, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Moda country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia Power Go da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Você sabia que a melhor maneira de começar o dia bem informado sobre o agronegócio é com a gente? De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, o Bom Dia Agronegócio traz tudo o que você precisa saber para tomar decisões importantes no seu dia. Previsões do tempo, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas exclusivas com os maiores especialistas do setor. Tudo ao vivo, direto para você. Acompanhe pelo site Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Bom dia, agronegócio. Tudo para que você saiba antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Quer empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia Power Go da EcoPower. E deixe o sol te guiar para o sucesso.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jean vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jean.
Pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Moda country moderna e sustentável é na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Voltando à edição do Pecuário e Mercado desta terça-feira, olha, o mercado pecuário tem registrado muitas informações, então para que você possa assimilar, claro que a gente segue sempre atento todas as informações e a demanda é um ponto-chave, principalmente quando a gente fala das exportações que estão recordes. E para isso a gente tem o nosso quadro Demanda em Foco. E claro que para trazer todos esses cenários, a gente convidou o presidente executivo da Abrafrigo, Paulo Mustefaga, já está aqui com a gente. Paulo, desde que as tarifas iniciaram, o setor ficou muito preocupado. Será que o Brasil vai perder o segundo melhor comprador da nossa carne bovina? E a gente viu um cenário totalmente diferente. As exportações cada vez mais avançando mês a mês.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos da audiência. É exatamente o que você disse, né? Houve uma preocupação muito grande. E, de fato, essa preocupação ela ainda permanece, né? Em função da vertiginosa queda das exportações de carne bovina que nós observamos em relação aos Estados Unidos dos últimos 3 meses. Agora, o lado bom é que o Brasil vem conseguindo ampliar para diversos outros mercados, então essa queda dos Estados Unidos não afetou a exportação total do Brasil, porque isso foi compensado com vendas maiores para outros importantes mercados que vem crescendo também muito forte. Na verdade, o crescimento para outros mercados foi até maior do que a queda que foi observada para os Estados Unidos. Porém, a gente também não pode deixar de considerar que essa queda nas vendas para os Estados Unidos também teve um impacto significativo, né? Nós estamos falando aí de um valor da ordem de US$ 700 milhões apenas nos últimos 3 meses, né? Que é o período de vigência das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos. Então, o fato é que, embora a gente tenha crescido substancialmente as vendas, né? As exportações de carne esse ano são recordes absolutos, mesmo com a queda nas vendas para os Estados Unidos, mas o fato é que as exportações poderiam ter sido ainda maiores, né, caso a gente não tivesse sofrendo essas tarifas aí por parte do governo americano.
Paulo, na sexta-feira a gente teve um anúncio do Donald Trump que reduziu de 50% para 10%, né? Passando de 50% para 40% as tarifas para alguns produtos, dentre eles café, cacau e a carne bovina. Como vocês enxergam esse cenário? Os Estados Unidos devem comprar aqui ou, diante da competitividade e ainda dessas tarifas, devem seguir nesse modelo que a gente tem visto desses últimos 3 meses?
Olha, é importante considerar que, apesar das tarifas impostas, né, o Brasil continua exportando carne para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos passa por um processo de redução de rebanho, de redução de produção muito forte, né? E isso fez com que os preços do mercado americano estejam muito elevados atualmente. Então, mesmo com essa tarifa imposta aí, né, da ordem, a tarifa total chega a 76%, quando considerado todos os tipos de gravames que são impostos, apesar disso, o Brasil conseguiu ainda, a exportação ela se mostrou resiliente, porque a diferença de preço hoje do mercado brasileiro para o mercado americano é tão grande que a gente ainda conseguiu exportar com essa tarifa elevada, né? Tivemos aí uma exportação, claro que essa exportação caiu mais de 50%, mas ainda assim é surpreendente que, mesmo com essa tarifa de 76%, o Brasil tenha conseguido continuar exportando para os Estados Unidos. Então, na minha avaliação, embora, claro, isso está sendo objeto de muita discussão, essa questão da redução dos 10%, né, para alguns setores manifestaram que para eles não foi vantajoso, mas o caso da carne é um pouco diferente, porque para nós é interessante mesmo essa redução de 10%, porque se nós já exportávamos, mesmo com a tarifa de 76%, claro que com a tarifa de 66% vai tornar o cenário um pouco mais favorável, né? Vamos dizer assim. Claro que não é o ideal, está longe de ser o ideal. O ideal é que seja solucionada essa questão dos 40%, mas é claro que isso representa sim um certo alívio. Até porque a gente precisa considerar o seguinte: os Estados Unidos, eles produzem, grosso modo, 12 milhões de toneladas de carne bovina por ano. Só que eles consomem 13 milhões de toneladas. Então, só aí já tem um déficit de 1 milhão de toneladas. Além disso, eles exportam também para muitos mercados, como Japão, Coreia. Eles exportam em torno de 1,2 milhão de toneladas, a previsão para esse ano. Então, com isso, o déficit americano de carne é de 2,2 milhões de toneladas. E não tem muitos fornecedores capazes de suprir essa demanda. Então, mesmo com preço alto, né, o Brasil ainda representa uma opção, mesmo com essa tarifa elevada, o Brasil continua representando uma opção para abastecimento do mercado americano. Essa redução de tarifa, se o objetivo do governo americano foi resolver o problema da inflação, no meu ponto de vista, não vai resolver, porque não existem muitos fornecedores aptos a atender o mercado americano. Para fazer acordos com novos mercados, isso leva tempo. Os atuais exportadores, né, como a Argentina, Uruguai, o próprio México e o próprio Canadá, também têm suas limitações, né? E o Brasil é o maior fornecedor, então é capaz que mesmo assim o governo americano continue buscando a carne brasileira para complementar o abastecimento interno. E volto a dizer, não vai resolver o problema da inflação americana. Para resolver o problema da inflação americana, focando na questão da carne, vai ser necessário rever essa tarifa de 40% o mais rápido possível, porque caso contrário, os preços do mercado americano continuarão muito elevados, né? Hoje o preço da carne nos Estados Unidos, o preço para a produção de carne nos Estados Unidos hoje é mais do que o dobro do preço no Brasil. Então isso mostra o quanto o Brasil é competitivo, né? E se apresenta como um fornecedor consistente, confiável, né, e que apresenta todas as garantias sanitárias que são exigidas pelo governo norte-americano.
Exatamente. E, Paulo, praticamente o valor da nossa carne no mercado internacional é o valor da metade do valor dos Estados Unidos atualmente. Ou seja, eles conseguiriam comprar o dobro, né, do que daqui frente ao que eles vendem, né?
Sim, exatamente. Eles estão... O preço, por exemplo, hoje da carne no Brasil gira em torno de 60 dólares, né, fazendo uma conta em dólar, preço do boi gordo, tá? O preço americano é quase 120 dólares, né? Então, Você vê que é praticamente 100% a diferença. Então, por isso que a gente ainda consegue ser competitivo. Agora, é claro que essa tarifa, ela reduz muito a rentabilidade do exportador, né? Então, o ideal é que a gente consiga, né, através de uma negociação, através da diplomacia brasileira, resolver essa questão tarifária, né, para que a gente possa voltar um fluxo normal de comércio.
E, Paulo, nesses meses a gente viu Argentina, Paraguai, a gente viu o México comprando a nossa carne e o pessoal falava, está acontecendo uma triangulação. Você acredita que, mesmo se os Estados Unidos hipoteticamente reduzirem ainda mais estas tarifas, os nossos vizinhos e aqui próximos, como o México, devem continuar também demandando por carne bovina?
Bom, essa questão da triangulação, eu não sei te dizer, né? A gente não tem informações a respeito disso, tá? Mas é claro que eles podem estar aproveitando essa oportunidade de mercado, vendendo a carne deles para os Estados Unidos, né? Que é um mercado muito interessante, que tem preços muito bons. E aí é claro que nesse caso, para complementar o abastecimento interno e substituir essa carne que estaria sendo exportada para os Estados Unidos, eles podem estar, sim, se abastecendo com a carne brasileira. De qualquer forma, acaba sendo também uma alternativa para o exportador brasileiro, né? Aquele que, mesmo que não esteja conseguindo vender para os Estados Unidos, acaba exportando para outros países, né? Para outros mercados que estão se ajustando a essa realidade das tarifas.
Certo. Paulo, uma coisa que chamou minha atenção, mês a mês eu acompanho aqui semanalmente praticamente as exportações de carne bovina no Notícias Agrícolas, mas é o faturamento. A gente, em cada fechamento do mês, a gente superava a casa, passava de 1 bilhão. A gente deve ver cada vez mais esses cenários ou foi algo pontual na sua avaliação?
Se a gente observar a tendência de longo prazo, né, o Brasil ele vem crescendo ano a ano, as exportações ano a ano vem abrindo novos mercados. Isso faz com que a carne brasileira hoje ela é muito importante para o abastecimento mundial, né? O Brasil é o maior exportador do mundo, são quase 4 milhões de toneladas a previsão para esse ano. E não tem muitas opções, né? Muitos outros países com capacidade de produção, com capacidade, com tecnologia, com qualidade, com sanidade, para substituir a carne brasileira, né? Então a gente observa hoje o mundo, principalmente a parte oriental, né? Os países asiáticos, né? Com crescimento econômico hoje, eles são os vetores do crescimento econômico mundial. O mundo hoje ele cresce muito mais na China, no Oriente do que no Ocidente, né? Os países da região asiática eles vêm crescendo muito forte e cada vez mais eles têm um aumento de demanda, né? Uma necessidade de aumento de consumo de proteínas de origem animal, né? E o Brasil, sem dúvida, é esse fornecedor, esse país capaz, né, de suprir esse aumento da demanda mundial, né? De forma que... acabei esquecendo qual foi a sua pergunta exatamente. Mas, enfim, o fato é que é uma tendência de longo prazo que o Brasil continue, sim, crescendo, né? É importante que as negociações continuem, né? Que o Brasil continue ampliando, abrindo novos mercados. Hoje, esse ano, o governo brasileiro, né, o Ministério da Agricultura, né, fez muitas missões internacionais, conseguiu fechar muitos acordos, né? Só que isso ainda não foi concretizado em termos de ampliação efetiva, né? A gente vê o caso do Vietnã, né, que foi feita uma missão do presidente da República e foi feito um acordo, né? Isso foi muito comemorado, mas a gente não sabe por que até hoje não avançaram as habilitações, né? Até hoje só uma empresa está habilitada a exportar para o Vietnã. Então é importante que essas negociações continuem, para que sejam efetivados os acordos, né, para que as empresas sejam habilitadas e continuem a exportar. E o Brasil fuja dessa elevada dependência, né? Afinal de contas, é bom que a gente tenha um grande cliente, mas é bom que a gente tenha também outros clientes alternativos para que a gente não fique na dependência de um cliente só, de um mercado só, que representa hoje praticamente 60% das vendas de carne do Brasil.
Exatamente. Olha, Paulo, passaria mais tempo com você falando sobre carne bovina, que é um assunto que eu gosto bastante de acompanhar, mas a gente tem tempo aqui e claro que eu agradeço a sua participação. Ter fontes e representantes do setor é muito importante para a gente, ainda mais do setor da pecuária.
Eu que agradeço, Andressa, a oportunidade, estamos sempre à disposição e um bom dia e um abraço a todos.
Você então acompanhou a entrevista com o presidente executivo da Abrafrigo, o Paulo Mustefaga, ele que destacou sobre as questões das tarifas. Na visão da Abrafrigo, essa redução, mesmo que de 10%, é bem expressiva, na avaliação deles é positiva. Claro que o Brasil precisa avançar nas tratativas com o governo para que tenha essa maior redução, mas ele destacou que o Brasil já vinha, ou os Estados Unidos já vinha comprando carne do Brasil, mesmo com essas tarifas, e que agora essa redução, os Estados Unidos podem avançar. Eles estavam comprando devido à falta de proteína lá e por conta dos preços bem elevados. Então, os embarques, né, as compras dos Estados Unidos pela nossa carne bovina traz um certo alívio para a inflação americana. A gente vai seguir acompanhando todos esses detalhes. E agora, seguindo com o nosso programa, a gente vai para o quadro Horas do Agro com o jornalista Hermano Reine. Horas do Aras, trazendo as informações dos equinos.
Muito bem, meu caro, aqui estamos mais uma vez. Já há algum tempo a gente está planejando falar de um cavalo dos mais glamourizados entre todas as raças, o puro sangue inglês. O puro sangue tem um peso, uma tradição, uma história. História incomparável, a criação do cavalo é ligada às tradições inglesas, faz parte da história do Reino Unido, tem tudo a ver com a família real britânica, tem tradição esse cavalo, né? O cavalo da aristocracia, dos reis, rainhas, príncipes, princesas, o puro sangue inglês. Elizabeth II, a de reinado mais longevo de toda a história da coroa britânica, nunca escondeu sua paixão pelos cavalos. Enfim, é um cavalo inglês. Enfim, o puro sangue inglês. Ele é decididamente o animal que leva a gente a um mundo muito exclusivo, um mundo da nobreza. E é uma raça que está presente no criatório nacional há muitos e muitos anos. Né? Os primeiros animais que vieram praticamente para cá, para o Brasil eram naturalmente todos importados, né? E eles vieram de muitos países da Europa, depois de algum tempo, não apenas da Inglaterra. Eu lembro aqui de um cavalo excepcional, o Locri, um puro sangue que marcou época no Brasil. E o Locri veio da França, um cavalo francês. Até dos Estados Unidos nós importamos muitos animais, isso até hoje, hein? Mas em resumo, é o seguinte, o puro sangue já está no Brasil desde que nós fomos apresentados ao turf, a corrida de cavalo. O mundo das corridas e das apostas, não é? Uma coisa é certa, e não há nenhuma novidade nisso, o cavalo puro sangue inglês vive no Brasil em função do turf, as apostas. A raça do cavalo inglês no Brasil existe em função das apostas, do movimento de apostas, é claro, das corridas. Né? E não é só aqui no Brasil, não, em qualquer lugar no mundo. Os cavalos argentinos, por exemplo, são excepcionais, né? São famosos. Buenos Aires tem 2 hipódromos, né? Hipódromo todos os dias tem corrida lá. O Pellegrini, o grande prêmio Pellegrini, é considerado o mais importante da América do Sul. É realizado todos os anos. E muitos cavalos brasileiros, nascidos aqui no Brasil, de proprietários brasileiros, já ganharam o grande prêmio Pellegrini. E a bem da verdade, o puro sangue inglês também é usado nas provas de polo e também no hipismo, não é? São as provas de salto. O polo é um esporte muito exclusivo, não é? E o hipismo também segue essa mesma linha. E hoje o Criatório Nacional tem outras opções, então não vale, né, o hipismo nem o polo. O BH, por exemplo, o brasileiro de hipismo, é muito mais utilizado que o inglês. Mas e o turf? O turf no Brasil, é aí que entra algo complicado por aqui. O turf já viveu momentos majestosos nesse nosso país. Mas na época das bets, né, por aqui, o turf e, consequentemente, a criação do puro sangue inglês vive momentos difíceis, infelizmente. Não falta quem torça contra, né, o turf aqui no Brasil, é incrível. O Rio, no entanto, resiste, hein? O Jockey Clube da Gávea resiste bravamente. O Grande Prêmio Brasil está ainda de pé todos os anos. E tem também Curitiba, Porto Alegre, Recife, também estão resistindo, né? Resistindo, aliás. E, enfim, a criação do cavalo inglês vive um momento difícil, né? Mas enquanto houver aposta, enquanto houver o turf no Brasil, o cavalo inglês vai resistir. Muito bem, era isso para hoje. Um grande abraço.
É isso, você conheceu um pouquinho da história do puro sangue inglês aqui no Brasil. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês que acompanharam o programa. O Boiadeiro destacou aqui esse cartel formado pelos frigoríficos estão matando com os pecuaristas. Ele falou que tinha 200 vacas e decidiu reduzir. São informações que a gente coleta de vocês durante aqui o nosso chat. Muito obrigada a todos que acompanharam e, claro, sua participação é sempre muito válida. E eu volto amanhã diretamente do Pecuário e Mercado trazendo mais informações sobre o setor. Até lá!